Na cidade ou na estrada, podcast Rede do Transporte. Fala galera do transporte, mais um podcast no ar para vocês. Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde para você que está nos ouvindo, seja no seu carro, seja na sua casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo estudar, enfim. É mais uma edição super quente para vocês do podcast da Rede do Transporte, sua trilha sonora do mundo dos ônibus, dos caminhões, das vans e das picapes. E hoje com um assunto totalmente diferente e também igualmente importante. Falamos muito de Marco Polo nos últimos podcasts e também vocês sabiam que não é só de ônibus que a Marco Polo vive? A Marco Polo em 2019 ela entra com uma nova divisão de negócios que chama Marco Polo Rail, ou seja, é a entrada da Marco Polo na solução de mobilidade para trens passageiros. E para conversar comigo aqui, falar tudo sobre essa nova divisão, está o Petras Amaral. Ele é o gerente executivo da Marco Polo Rail, que vai contar tudo para nós aqui. Petras, muito legal ter você. Agradeço a sua presença aqui no podcast da Rede do Transporte.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar podendo falar aí com a Rede do Transporte sobre um modal tão estratégico para o Brasil, né, e que vem se revitalizando aí nos últimos anos.
Perfeito. Então começa, como surge isso, né? Como é que é essa demanda? Como é que vocês desenvolvem essa ideia aqui dentro?
Ok, a gente fez um primeiro desenvolvimento de produto para um People Mover em 2017, né? Achamos que a qualidade ficou muito boa, começamos a ver um potencial dentro do segmento ferroviário e então decidimos em 2019 lançar a marca Marco Polo Rail para o segmento, né, numa feira em São Paulo, na NT Expo. Em 26 de março de 2019 a gente colocou a nossa marca no setor como o começo, né, dessa unidade de negócios hoje que é a Marco Polo Rail.
E não veio então de uma demanda, veio de uma vontade da Marco Polo em também adentrar um novo mercado, né?
Veio com essa demanda que veio do aeroporto de Porto Alegre, que tem um People Mover, tá, né, rodando lá para a gente fazer um novo projeto, na época para Canoas, que era com a empresa Aeromóvel. E motivado por essa primeira demanda, nós vimos um potencial de realmente de ter outros produtos.
Explorar mais esse mercado, mais esse segmento.
Do segmento e também ir ao encontro da nossa estratégia, né, de transporte de mobilidade, de transporte de passageiros, aumentando a capacidade com um modal de uma capacidade complementar ao core business da empresa, que é hoje o ônibus.
E mesmo porque, se eu não estou enganado, não tem uma empresa brasileira que fabrica isso, só agora a Marco Polo Rail, né?
No momento nós temos 4 fabricantes no Brasil, a Marco Polo Rail é a única que é 100% nacional.
Genuinamente brasileira, né?
Exatamente.
E fala um pouco dos modelos, quais são os modelos de veículos que a gente tem?
Não, perfeito, então a partir dessa entrada no segmento em 2019, nós decidimos entrar no segmento de VLTs,
tá,
né, a partir desse primeiro projeto ali que não teve uma economia de escala. Nós entendemos que para atender essa demanda que vem crescendo para transporte coletivo de alta capacidade, teremos que trazer soluções. Né? Então, tá, fizemos uma consultoria, uma análise de mercado e acabamos desenvolvendo o Prosper, que é um trem versátil, né, que atende tanto a linhas urbanas como intercidades, que foi lançado no final de 2020.
Tá, ou seja, então ele entre as cidades e urbanos também você tem esse modelo, né?
Exato.
É o Prosper City, Intercity, enfim.
Exato, ele é uma plataforma, né, de produto versátil, que eu posso transformar o layout dele para atender uma versão urbana e portas e especificações, como também ele serve a trens regionais.
Tá, diferentes configurações, né, aquela mais tradicional do trem, né? E também aquele turístico. Inclusive, depois você vai até comentar que eu sei que a Marco Polo Rail tem uma operação turística aqui no Rio Grande do Sul, né?
Exatamente. Então, fazendo uma linha do tempo, né, esse lançamento de 2020 foi para um primeiro cliente de turismo, né, onde a gente desenvolveu uma solução com o Prosper específica para a operação dele. E a partir daí, então, a gente viu um potencial de crescimento tanto no meio da mobilidade urbana como para os trens regionais com essa mesma plataforma de produto.
Né? Legal. Parcerias, né? Vocês hoje fabricam ele em Caxias do Sul, mas eu vi que tem até uma parceria com a Rolls-Royce, né? Explica um pouquinho como é que se deu esse desenvolvimento dessa parceria.
A parceria com a MTU, né, que é a marca, hoje marca é a divisão da Rolls-Royce para Powerpacks ferroviários, iniciou há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando nós já tínhamos um fornecedor, né, nesse segmento, mas buscávamos outros parceiros, né, de propulsão. E para nossa, né, felicidade, essa empresa tem uma solução híbrida, uhum, né, que é um power pack diesel com baterias, né, funciona, né, como se fosse um automóvel híbrido,
tá,
trazendo mais autonomia e menos emissões, consequentemente, né, para os nossos produtos.
Ou seja, pensando também na descarbonização, né?
É, já com foco na descarbonização, né, e na eficiência também energética da propulsão.
E me fala agora, Petras, onde vocês estão vendo mercados dentro do Brasil? Eu sei que já está exportando, né? Já chegou no Chile e vai começar uma operação super bacana lá, né?
Então, o Prosper, a gente acabou fechando um contrato em 2022, né, que foi com a EFE, Empresa de Ferrocarrilhos del Estado, para o Chile, que é uma exportação.
Então, tá,
né, a partir daquele primeiro desenvolvimento ali para o Jordani Turismo, que é o trem do Pampa, a gente buscou novos mercados.
Tá.
Então, esse produto, essa solução, nós entregamos neste ano 3 composições de 2 carros, a
Perfeito.
Última, inclusive, está sendo entregue esse mês, para essa operação em Talca Constitución, que é um ramal de 88 quilômetros no Chile,
uhum,
né, que liga essas duas cidades, e ele é um alimentador do sistema troncal hoje de trens a 160 km por hora no Chile.
Vai beneficiar um monte de gente lá, né?
Exatamente.
A ideia também é essa, né?
Exato. É interessante que o projeto ferroviário, né, tanto na infraestrutura como na solução ferroviária, ele muitas vezes não é um grande volume de produção,
tá,
mas pela alta capacidade ele acaba impactando positivamente no deslocamento.
Sim,
de cidades inteiras, de populações inteiras. Então a gente está nesse conceito aí de a Marco Polo, o grupo Marco Polo ser uma empresa de mobilidade, trazendo esse impacto positivo aí, né, para vários negócios que a gente está entrando no setor ferroviário.
Legal. E Brasil? Falou um pouquinho do Chile. Brasil, qual o principal mercado? Eu sei que vai ter alguma coisa ali em São Paulo, né? Guarulhos, ligando o aeroporto.
Sim, nós, então, a partir desse primeiro negócio com a empresa Aeromóvel, que já era uma parceira nossa para People Movers de via elevada. Os People Movers, só para quem está ouvindo entender, eles são normalmente usados em aeroportos, em parques, né? Eles são aquela conexão por via elevada que alimenta geralmente um trem metropolitano, né, que chega próximo do aeroporto, desses locais. Então, nos interessou muito esse projeto, acabamos fornecendo os trens em 2024, agora eles já estão em pré-operação no maior aeroporto da América Latina, que é o de Guarulhos, né? Ele vai interligar os 3 terminais ao metrô da CPTM, que é a linha 13 Jade, né? Então, para nós é um orgulho, como indústria nacional, estar podendo participar também desse negócio.
Também ele pode puxar filas para outros negócios, né? Porque ali é uma vitrine muito grande, né?
Não, sem dúvida, né? Guarulhos deve abrir portas aí para novos negócios. A gente é fornecedor, nós não participamos do consórcio, né? Nós somos o fornecedor do material rodante, da integração deste, né? Então a gente espera, sim, trazer novos negócios a partir desse fornecimento.
E você acabou de falar que esse segmento não é um segmento de muitos volumes. Pela nossa experiência dentro do Brasil, a gente sabe que deveria ter mais atuação ferroviária. O Brasil deveria ter mais ferrovias. Então, agora eu te pergunto, vocês que agora é uma operação nova na Marco Polo Rail, quais são os principais desafios para você aumentar ainda mais esse modal?
Bom, então te respondendo, nós participamos hoje como associados da ABFER, do CIMEF, da Frente Parlamentar Ferroviária, né, onde, inclusive, recentemente fiz um webinar sobre isso. O Brasil tem uma capacidade para 1.200 carros de passageiro por ano. Produção.
Uhum.
É, e ele hoje produz em torno, no máximo, 300. Então nós temos aí uma capacidade ociosa acima de 70%, muitas
Perfeito.
Vezes. Né?
Uhum.
Então, quando eu referi a volume, é comparado com a indústria automotiva.
Né?
O trem, ele pode ter volumes mais baixos em comparativo de número de carros, mas a capacidade de transporte de passageiros é enorme.
Exatamente. Né?
Então,
exatamente.
O nível de o que a gente mede, que é passageiro hora sentido, é muito grande, né?
Uma composição da Marco Polo Rail do Prosper de 6, quantos carros tiram da rua, né?
Então, por exemplo, uma composição do Prosper Urbana, ela leva 760 passageiros numa composição de 4 carros apenas.
4
carros de 18 metros. Então isso mostra o potencial que existe para uma frota, né? Para montar um sistema de mobilidade e desenhar um projeto. Né? Então o Brasil tem muita ociosidade, e ao mesmo tempo muita capacidade com as indústrias aqui instaladas. apesar da Marco Polo Rail estar há 6 anos nesse mercado, e a Marco Polo S.A. há 75 como empresa, né, como grupo, nós vemos um potencial grande, porque nós temos um alto conteúdo nacional também.
Então, Finame, isso, né? Muita facilidade do Finame está aí, né?
Exatamente. Então, recentemente tivemos um contrato fechado, agora que nós vamos divulgar em breve, com um edital no Brasil, por termos o cadastro Finame, né, e sermos uma indústria que tem um alto conteúdo nacional. Então, veja que, na minha visão, os projetos ferroviários que estão nascendo, tanto urbanos como de trens regionais, têm que ir ao encontro da indústria nacional. Nós não precisamos importar trens hoje dentro do Brasil.
O que você está falando aqui, se tiver demanda, você produz.
Nós e as outras indústrias, obviamente, nós não produzimos metrôs ainda, por exemplo. É um tipo de trem que nós ainda estamos desenvolvendo.
Mas é algo que daqui a pouco vai entrar ali na prateleira.
Mas hoje, né, o Brasil, inclusive, tem a nível federal 6 grandes projetos de trens regionais, que seria a retomada dos trens regionais, e nós entendemos que a Marco Polo Rail tem total capacidade de atender esses projetos, por exemplo.
Eu imagino que o seu dia a dia deve ser, além de cuidar de toda uma produção comercialmente, você também deve brigar, você junto à Abifer, as instituições, né? Deve ser uma briga direta para expandir cada vez mais, né? Uma briga no bom sentido, né? Claro.
Essa briga, na verdade, visa proteger os empregos, ter a previsibilidade de volumes, isso é muito importante, né? E isonomia tributária também, quanto a quando se abre um edital internacional no Brasil.
Exato.
Nós não podemos ter um privilégio de um produto que vai chegar aqui de fora e vai gerar emprego lá fora. Então, pelo menos tem que existir um equilíbrio, uma isonomia, tanto no imposto de importação e nos tributos. Nós não vamos querer barreiras que nos favoreçam. Nós hoje cumprimos com todas as normas internacionais ferroviárias, mesmo sendo uma indústria brasileira, nós somos obrigados a cumprir. E nós desenvolvemos hoje os assentos, tanto urbano, que é isso que a gente está aqui conversando, está sentado, é um assento 100% produzido dentro da Marco Polo, atendendo a homologação de fogo e fumaça, normas NFPA internacionais.
Ou seja, tecnologia de ponta empregada aqui, né?
E também desenvolvemos toda a carroceria do trem, né, que é a caixa que a gente chama no segmento, né, com materiais 100% atendendo essa norma ferroviária, produzidos no Brasil.
Perfeito.
Então, quer dizer, hoje nós temos uma capacidade, inclusive, de poder entregar o que seriam os requisitos de um produto com conteúdo alto nacional. Então, isso é muito importante na operação também. Porque uma operação de trem, ela dura de 30, 40, pode chegar a 50 anos.
50 anos, exato.
Tanto o CAPEX, que é o investimento, como o OPEX, que é a operação, tem que ser considerada a indústria nacional nesse suporte
ao cliente.
Por isso a Marco Polo hoje é uma gigante, porque ela tem um nível de atendimento em todo o Brasil, toda a América Latina.
De pós-vendas.
Pós-venda, inclusive no mundo.
Tanta qualidade quanto o seu produto, né?
Exatamente. Então é preciso fazer esse cálculo, né, também. Né? Não é só comprar um trem. Quem compra um trem, ele vai ter o ownership, ele vai ser dono de um sistema que ele vai ter que operar e ele vai ter que ter os custos relacionados àquele sistema.
Né? Perfeito. Muito bom, muito bom. É isso aí, galera. Foi o Petras Amaral, que é o gerente executivo da Marco Polo Rail, contando aqui pra gente como é nessa nova divisão de negócios da Marco Polo, entrando aí nos trens, né, nesse modal ferroviário de transporte de passageiros. Muito interessante. Petras, te agradeço bastante essa presença aqui no nosso podcast e espero falar muito mais vezes com você.
Eu que te agradeço muito ter o interesse pela nossa indústria. E principalmente estar aqui podendo falar do produto brasileiro, que é o que tanto nos interessa aí, né, na geração de empregos, e que as indústrias permaneçam abertas e produzindo e com volume, que é isso que uma indústria precisa.
Ou seja, solução caseira, né? Solução caseira. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo podcast da Rede do Transporte. Fique ligado que daqui a pouco tem muito mais.
Na cidade ou na estrada, podcast Rede do Transporte.